E agora nós estamos na linha com Ricardo Morim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da PAN.
Oi, Ricardo, eu queria a sua avaliação sobre a decisão hoje do Banco Central Europeu, que gerou muita expectativa no mercado financeiro global, depois uma reação positiva de bolsas de valores, o dólar aqui no Brasil caindo, mas eu queria saber se você vê alguma repercussão maior para o andamento da economia brasileira.
Olha, eu acho que o fator fundamental aí é que, em grande medida, já se esperava o que foi anunciado hoje. A medida é importante, era necessária. A economia europeia vem muito mal já há algum tempo e a maior parte dos países da Europa em deflação, o que significa que o espaço para um estímulo monetário agressivo como esse que foi feito era bastante grande. O que eu acho que é o fator fundamental é que hoje a economia mundial como um todo parece estar com o pé de barro, quer dizer, a Europa caminhando para a terceira recessão em 6 anos, o Japão em recessão, desacelerações muito grandes nos países emergentes. A China teve o menor crescimento em mais de 20 anos no ano passado. O Brasil não cresceu nada no ano passado e esse ano provavelmente também não deve crescer. A Índia com um crescimento muito mais baixo do que tinha antes. A única economia importante no mundo com desempenho um pouco melhor, ainda assim pior do que era a expectativa há um ano, é a economia americana. E eu acho que a questão fundamental é se a economia americana vai conseguir sozinha segurar esse quadro negativo. Eu acho improvável, entre outras coisas, porque em função desse quadro da economia mundial piorando, o que aconteceu nos últimos meses e deve continuar nos próximos, ainda mais depois dessa decisão do Banco Central Europeu, é o dólar ficando cada vez mais forte, cada vez mais valorizado no mundo como um todo, e isso torna as exportações americanas menos competitivas. Quando você junta o mundo importando menos dos Estados Unidos, porque estará e já está crescendo menos, isso as partes do mundo que continuam crescendo. E ainda por cima, uma moeda que faz com que a exportação americana chegue mais cara ao resto do mundo, essa parcela do crescimento americano que vinha da economia mundial como um todo, ela vai ter que despencar necessariamente. E como a demanda interna americana ainda não se recuperou aos níveis que tinha anteriores à crise, eu acho bastante provável que a gente veja uma desaceleração também da economia americana, que por consequência, um processo que já vem acontecendo há alguns anos, o FMI acabou de revisar as projeções de crescimento mundial. E nos últimos 6 anos, toda vez que ele faz isso, e ele normalmente faz isso pelo menos 3 a 4 vezes ao ano, o que a gente tem é uma redução da expectativa de crescimento mundial. E eu acredito que vai continuar a acontecer.
E o Brasil muito mal nesse cenário, né?
O que eu acho que a grande vantagem que o Brasil tem esse ano é que, ao contrário dos últimos 4 anos, quando as expectativas iniciais em relação ao Brasil eram mais elevadas do que me parecia razoável e do que acabou se provando razoável, esse ano a gente tem expectativas iniciais muito ruins já para o Brasil. Então, nos últimos 4 anos, o que aconteceu todos os anos no Brasil é que, quando virava o ano, havia uma expectativa de crescimento que, no final do ano, acabava sendo metade da expectativa inicial, ou às vezes nem isso, que foi o caso do ano passado. Esse ano, ao contrário, as expectativas já iniciam um ano muito ruim, o que cria uma possibilidade de um choque positivo de expectativas, que é basicamente o seguinte: se o governo for capaz de fazer um ajuste fiscal significativo e principalmente concentrado em redução de gastos e não em aumento de impostos, que é algo que as pessoas não esperam, o que vai acontecer é que consumidores e empresários vão ter uma retomada de confiança, hoje dos níveis mais baixos em muito tempo, e com isso a gente pode ter um aumento tanto de consumo quanto de investimentos. E já no final do ano, uma economia muito mais forte do que hoje todos esperam, e sinalizando um ano que vem e anos seguintes muito melhores. Então, eu acho que a grande vantagem que o Brasil leva dessa vez é o tamanho do pessimismo é tão grande que conseguir gerar surpresas positivas nunca foi tão fácil. Agora,
Agora, Ricardo, não é difícil você trabalhar com a questão das expectativas, porque antes a gente tinha um desânimo pela falta de uma orientação melhor da política econômica. Hoje você tem uma política econômica que tenta corrigir erros, mas que tem gerado essa expectativa de um crescimento muito baixo, com inflação elevada. Isso não pode acabar desestimulando demais investimentos, levando a desemprego, o que torna mais difícil a reação?
Olha, o crescimento do desemprego agora no começo do ano, ele definitivamente vai acontecer. Eu acho que a questão é a gente vem maquiando uma série de problemas há algum tempo, ao explicitá-los, a primeira sensação é o rei está nu, que é exatamente o que a gente tem visto. Agora, o que eu acredito é que se a gente continuar sinalizando que a casa está sendo colocada em ordem, ao contrário, eu acho que as expectativas futuras elas tendem a melhorar. E um exemplo disso, eu inclusive ouvi a entrevista anterior que você estava fazendo e a posição, que é uma posição quase generalizada no Brasil, expectativas muito ruins para a Bolsa, e eu discordo e muito disso. Eu não discordo com relação ao fato de que o crescimento brasileiro vai ser ruim. Só que eu acho que a Bolsa brasileira, em primeiro lugar, ela está bastante barata em relação a parâmetros históricos na hora que a gente faz uma comparação. Em segundo, exatamente por isso, há uma oportunidade, caso se consiga reverter esse ciclo de pessimismo generalizado que vem tomando conta do Brasil, particularmente nos dois últimos anos. E o fator predominante, o fato de que a economia brasileira não vai crescer e possivelmente a gente tenha queda do PIB esse ano, aliás, talvez já tenhamos tido o ano passado, ainda não foi divulgado, não impede que a gente tenha uma recuperação muito forte da Bolsa. É só pegar o que aconteceu no ano de 2009. O PIB brasileiro caiu em 2009, a Bolsa subiu mais de 100%. Por quê? Porque a expectativa era que a economia cresceria muito mais nos anos seguintes e, efetivamente, em 2010 a gente teve um crescimento de 7,5%. É disso que eu digo de reversão de expectativa. Isso muda o comportamento tanto dos mercados financeiros como gera oportunidades econômicas. Então, quem em 2009, baseado no mau crescimento, resolveu que era hora de pisar no freio, acabou perdendo uma tremenda oportunidade em 2010, quando a economia foi muito melhor. É essa a possibilidade, a oportunidade que a gente tem, mas tem um fator fundamental que nas últimas semanas não aconteceu. Para que isso aconteça, basicamente a presidente Dilma precisa seguir as prescrições do ministro Levy, que passam por cortes de gastos públicos. O que a gente viu o ajuste que já foi anunciado até agora, de 46 bilhões de reais, é concentrado, 28 bilhões deles vieram em aumento de impostos. Aumentos de impostos não geram expectativas positivas num país que hoje já paga imposto demais e não recebe serviços públicos condizentes. Quer dizer, o que o governo está optando em fazer quando ele aumenta imposto ao invés de cortar gasto público é, ele reconhece que é um problema fiscal, o governo está obeso, mas em vez dele resolver que ele vai entrar de regime, ele coloca o setor privado, ele coloca cada um de nós em regime, somos nós é que temos que fazer o esforço de comer menos e não ele.
Isso não é a solução de
colocar a economia brasileira numa trajetória mais positiva.
Bom, Ricardo, para fecharmos, como é que fica a situação da Operação Lava Jato e todas as implicações para investimentos, obras, sistema financeiro e esse risco relacionado à energia nesse contexto que temos para 2015?
Bom, vamos lá. Todos eles criam riscos negativos importantes e é exatamente por isso, é o que explica, por exemplo, o que eu dizia da Bolsa com relação a padrões históricos. Está muito barata porque os riscos são muito grandes. Especificamente a Operação Lava Jato, o que é certeza é que ela vai desacelerar mais ainda nesse ano os investimentos brasileiros em infraestrutura, e esse é um problema sério, porque provavelmente o maior gargalo hoje de curto prazo que nós temos para crescimento é falta de infraestrutura. Segundo, o risco de energia é um risco real já há muito tempo. Aliás, uma das coisas interessantes é que quando eu e vários outros alertávamos com relação a isso no ano passado, nós éramos acusados de estarmos fazendo propaganda eleitoral. E hoje fica claro que esse é um risco bastante grande. Então a gente tem um risco de racionamento que, se acontecer, levará a economia brasileira a ter uma desaceleração ainda maior e uma queda de PIB esse ano. Fundamental, e essa para mim é a questão do ponto de vista político, que eu acho que a presidência deveria levar em consideração, é que num cenário de aumento de desemprego, eventuais novas acusações associadas à Operação Lava Jato e, ainda por cima, um potencial risco de racionamento, a necessidade de choques positivos de expectativa, não só para a economia brasileira, mas mesmo para um cenário político que garanta a governabilidade, é absolutamente fundamental. E isso é que eu espero que, a partir daí, a gente comece a ter algumas sinalizações mais positivas, efetivas, de cortes de gasto. Porque certo. O que a gente viu recentemente foi na direção contrária, por exemplo, quando a presidenta desautorizou o ministro Barbosa, quando ele anunciou que pretendia revisar o plano de reajuste do salário mínimo, o que reduziria os gastos do governo. Quer dizer, o fator fundamental é que a resolução de ano novo da presidenta logo depois das eleições foi: vamos fazer um regime, o governo vai fazer um regime. Mas como a maior parte das resoluções é ano novo, na hora que a gente se encontra com as dificuldades de implementar as nossas decisões, ela acabou percebendo que é mais fácil prometer emagrecer do que fechar a boca. E a opção tem sido não apertar o próprio cinto, mas apertar o nosso cinto, aumentando impostos, certo, e não cortando os gastos.
Ok, nós ouvimos o economista Ricardo Amorim, que é diretor da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer conversar com vocês.